As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Tomar tem desde o último sábado mais uma unidade hoteleira, trata-se do Passo e está instalada na Rua Voluntários da República. Depois de obras de requalificação do imóvel, que serviu em tempos de sede do Partido Socialista, o espaço abriu completamente renovado depois de um investimento que se situou próximo de 1 milhão de euros, uma parte com apoios de fundos comunitários. Rui Gomes e Helena Honrado, o casal promotor deste novo investimento turístico, falaram à ERT desta sua aposta, começando por Rui Gomes, que referiu que o alojamento surge numa altura em que há ainda muito a fazer na criação de novas unidades turísticas em Tomar.
Achamos que Tomar tem um potencial tremendo e tem um potencial ainda muito, muito num estado ainda estamos a começar, acredito eu. Se repararmos, o Hotel dos Templários tem à volta de 180 camas. Se nós somarmos as camas todas dos complexos que estão a abrir agora, não vamos lá chegar. Ou seja, não vamos duplicar as camas que existiam no Hotel dos Templários. Obviamente não existem só as camas do Hotel dos Templários. Existem também os alojamentos, por aí fora. Isto é um alojamento. Quisemos marcar alguma diferença para o alojamento tradicional, que tem muito valor, todos temos valor. Mas não vamos ser concorrência de ninguém nos vai, acredito eu, que ninguém nos fará concorrência, porque acreditamos que temos um produto diferente. Basicamente é isto. Acho muito bem, vejo com muito bons olhos os investimentos que estão a ser feitos por privados. Acho também que o município tem que acompanhar, porque não serão só os privados a conseguir sozinhos trazer pessoas para a cidade. Acho que todos juntos vamos conseguir ser melhores e mais fortes. E depois temos aqui um desafio grande que sozinhos não vamos conseguir, que é, temos um turismo, a meu ver, eu não sou de turismo, primeiro deixe-me só enaltecer este aspecto, mas temos que tentar conseguir fixar o turista em Tomar. O turista básico de Tomar, parece-me a mim, é o turista de uma ou duas noites. E nós temos uma riqueza, não estou a falar só da riqueza histórica e cultural da cidade, mas temos a melhor albufeira do país, provavelmente, se não for a melhor, é uma das melhores, para mim é a melhor. E acho que conseguiríamos, se calhar criando parcerias, tentar fixar aqui o turista. Porque é que o turista que quer ir ao Alcobaça, ao Santuário de Fátima, ao Mosteiro da Batalha, porque é que tem que ficar alojados noutros sítios que não Tomar? Nós estamos a um tirinho. Podem ser criadas aqui sinergias entre todos.
O Passo situa-se no limite do centro histórico com a parte nova da cidade de Tomar, dispõe de uma vista única para o Castelo Templário e para a cidade antiga. E como referiu Helena Honrado, nos seus 3 pisos tem 6 suítes, uma das quais presidencial e elevador. Há também uma piscina nas traseiras desta nova unidade de charme.
São 6 suítes, todas elas têm a sua particularidade. Algumas são maiores, portanto esta onde estamos, nós estamos aqui numa zona de estar, que tem uma sala que tem um sofá-cama e tem aqui uma zona por trás de nós, tem uma cama de casal, portanto esta suíte grande dá para 4 pessoas, temos mais 2 que dão para 2 pessoas, sempre com a hipótese de haver alguma criança, depois temos mais outra que também há a hipótese de criança, e depois temos outras 2 lá em cima que têm sempre a hipótese de ter 3 ou 4 pessoas. Curiosamente, até ficamos um bocadinho abismados com as reações tão positivas das pessoas, porque quase toda a gente que tem visto aqui o nosso espaço tem ficado muito agradado, e realmente nota que há sempre alguma diferença, e a nosso objetivo é ter uma boa taxa de ocupação e é conseguir promover uma boa oferta para que também consigamos garantir que haja mais turismo em Tomar e que as coisas corram todas bem para todos os colegas e todos os empreendimentos turísticos aqui da cidade.
Neste sábado há registro para uma explosão de uma máquina de lavar o chão numa fábrica dedicada à transformação de carnes situada no concelho de Torres Novas, explosão que provocou dois feridos, um dos quais em estado grave. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a explosão teve lugar na zona de manutenção da fábrica. O alerta foi dado às 4h35, tendo estado no local os bombeiros de Torres Novas, o suporte imediato de vida de Torres Novas e uma equipa de viatura médica de emergência e reanimação de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 80 anos perdeu a vida após queda num tanque que estava na sua propriedade, situado na localidade de Alcanhões, concelho de Santarém. A tragédia ocorreu no sábado. O alerta foi dado por alguns vizinhos que se aperceberam da situação. Apesar dos esforços das forças de socorro, não foi possível inverter o estado crítico em que se encontrava o idoso. O óbito foi declarado no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um piloto conseguiu aterrar em segurança com a aeronave que manobrava e que teve problemas com o motor. Foi lançado um alerta na tarde de sábado, precisamente devido a alguém que estaria com dificuldades na manobra da citada aeronave. Felizmente tudo ocorreu pelo melhor, ou seja, o piloto conseguiu aterrar numa propriedade privada, terreno agrícola, na localidade de Valcavalos, evitando males maiores. O único ocupante conseguiu escapar apenas com um valente susto.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras na Ecovia, entre Arrascada e Tomar, projeto vencedor do Orçamento Participativo de 2015, já ascendem a 170 mil euros de investimento da Câmara de Tomar e da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira. Como referiu na ERTE o Presidente da Junta, Alexandre Horta, este investimento pode ainda vir a ser superior, uma vez que foram levantadas questões em torno da segurança da obra, que deverão ser agora corrigidas e que vão implicar gastos acrescidos.
O orçamento desta obra são inicialmente 100 mil euros e já vem em 150 mil euros, só em verbas da Câmara Municipal, fora o investimento que a Junta de Freguesia já fez, que já vem na ordem dos 20 mil. Portanto, isto, eu costumo dizer às pessoas, se a obra fosse, que tivesse um orçamento de meio milhão de euros, conseguisse fazer uma coisa muito melhor. Agora, são 150 mil, portanto, são as verbas que temos, portanto...
Uma das críticas que é feita é, nomeadamente, quanto à segurança de alguns troços... De facto, são críticas que se podem fazer neste aspecto?
Podem-se fazer, mas ainda são prematuras para ser feitas. Portanto, a obra não está concluída. Há uma série de obras que poderão ser feitas para mitigar a falta de segurança da via. Nomeadamente, uma das coisas que está em cima da mesa, não está ainda decidido que se vai avançar ou não, mas está em cima da mesa da Câmara Municipal, do Sr. Presidente, é a questão da pintura da Ecovia com uma cor diferente do asfalto. Portanto, é um investimento avultado, mas que pensamos nós e pensa a Câmara também, que é muito importante para a segurança da via. E outros pequenos detalhes, digamos, nomeadamente a sinalização vertical, a colocação de pinos nas curvas mais perigosas. Portanto, há uma série de pequenas obras complementares à Ecovia que ainda não estão implementadas, mas que... penso que contribuirão para a segurança daquela via, se assim for executado. Este adicional da pintura, eventualmente avançar a pintura da Ecovia, são mais cerca de 50 mil euros, portanto uma verba avultada, mas que em termos de segurança vai melhorar muito a condição da circulação na via.
A freguesia foi vencedora em dois orçamentos participativos, já aqui referiu também um segundo projeto que também continua atrasado em termos do seu arranque. O que é que estamos a falar em concreto? Que objetivos?
Então, estamos a falar do Orçamento Participativo 2016, que previa e prevê a reconstrução da antiga Escola Primária da Póvoa, portanto, a reconverter em Centro de Natureza da Póvoa, e também a criação de circuitos pedestres e trail e BTT. Portanto, neste momento, a informação que temos por parte da Câmara Municipal de Tomar, a obra em si está adjudicada. Portanto, o processo burocrático do concurso público está a decorrer, portanto, com a adjudicação já feita, portanto, são indícios que a obra poderá ser uma realidade dentro em breve. Paralelamente, é essa obra que está orçada em cerca de 96 mil euros. Paralelamente, vão decorrer também a implementação dos ditos percursos, que a Câmara vai proceder por ajuste direto num valor de cerca de 30 mil euros.
Previsivelmente para o ano, eventualmente.
Sim, se estivesse pronto para o ano, ficaríamos satisfeitos.
Consciente da necessidade de reabilitar a mata municipal de Ourém, atendendo ao elevado potencial em termos de promoção da biodiversidade e do lazer para a população e escolas do concelho, a Câmara Municipal de Ourém aprovou por unanimidade um projeto de requalificação ecológica e paisagística para este espaço verde da cidade de Ourém. O projeto foi pensado para possibilitar o usufruto por parte da população de forma lúdica ou pedagógica, além do uso pelas escolas como sala de aula ao ar livre, num investimento da ordem dos 200 mil euros. A Mata Municipal de Ourém há muito que justifica uma intervenção que promova e sensibilize para a biodiversidade enquanto museu vivo ao dispor da população, que aumenta a sua qualidade de vida e também manifeste ainda uma preocupação emergente com o bem-estar animal. Neste contexto, o projeto de arquitetura pretende preservar, desenvolver e proteger a flora e fauna locais e criar uma zona de lazer e aprendizagem em plena natureza. O projeto contempla uma zona de piqueniques com equipamento infantil, um lago com margens relevadas, percursos pedestres com vários pontos de interesse, uma torre de birdwatching, casa de carvalho gigante, zona de aromáticas e chás, viveiro para a propagação de sementes autóctones e ginásio ao ar livre, um parque canino para que os utilizadores possam passear os cães em a parque próprio e a bebedouro apropriado.
Rabiwell, a primeira a informar.
Com vista à preparação da Estratégia Portugal 2030, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo definiu recentemente, no âmbito do quadro comunitário 2014-2020, 5 objetivos estratégicos: valorização dos recursos endógenos e de potencial turístico, incorporação de valor na atividade empresarial, promoção e coesão e da qualidade de vida, consolidação da massa crítica urbana e governação inteligente e multidimensional. Assim, tendo em conta esses objetivos, o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo propôs a revisitação da Estratégia de Desenvolvimento Territorial da Região para o período de programação comunitária 2014-2020 relativamente à preparação. Para o próximo período de programação comunitária, a Comunidade Intermunicipal, juntamente com 5 comunidades da Região Centro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, Região de Aveiro, Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões, desenvolveu um documento intitulado de Vitalidade das Pequenas Cidades Europeias. Este documento, que já foi presente à CCDR Centro no final do mês de maio, tem como objetivo alertar os Estados-membros da União Europeia e Comissão Europeia para a necessidade de definir uma agenda própria para as necessidades das pequenas cidades que tenham menos de 50 mil habitantes. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo sugere que o Programa de Apoio Comunitário Portugal 2020 promova então a discriminação positiva para cidades europeias de pequena dimensão e que apoie a utilização mais inteligente dos fundos da União Europeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado na tarde desta sexta-feira pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, o Espaço Cidadão em Constância, um novo serviço que vai funcionar no Centro Histórico da Vila, na Avenida das Forças Armadas, no edifício onde até agora está instalado o posto de turismo. Constância passou assim a ter um serviço de atendimento ao público que permite criar sinergias entre a administração central e local, no sentido de levar a cabo políticas concertadas em prol do interesse público, dos residentes e também do desenvolvimento do concelho. A reportagem da ERTE marcou a presença e na altura ouviu o presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, que deu conta da importância da abertura deste espaço do cidadão para as populações do seu concelho.
É um facto importante para Constância, porque temos mais um serviço à disposição das nossas populações e era algo que fazia falta, portanto. Nós éramos o único concelho do Médio Tejo que não tinha nenhum espaço cidadão implementado. Hoje reescrevemos a história e temos um espaço cidadão efetivamente aberto e que esperamos que os nossos cidadãos usem. Obviamente que os concelhos do interior temos um conjunto de questões que nos preocupam e que achamos que deve haver políticas direcionadas nesse sentido para resolver parte dos problemas que nós temos e que por vezes não dependem das autarquias locais, mas acho que não sou muito daquele estilo de andar a chorar sobre os problemas. Mas os problemas existem, temos que os encarar e temos que procurar soluções para os resolver. E uma forma também de um dos problemas principais que nós temos é conseguir fixar a população. Nós temos tomado um conjunto de iniciativas, desde de baixar o preço da venda dos lotes nos loteamentos municipais para atrair a população, desde apetrechar o concelho com mais serviços, e esse exemplo é o Espaço Cidadão, todos no sentido de atrair mais população e estarmos apetrechados de pessoas, para além de toda a importância que tem este espaço, a aproximação daquilo que deve ser a gestão da administração local àquilo que é a administração central.
Este Espaço do Cidadão resolve em pleno ou faltam serviços ainda?
Repare, eu diria que resolver em pleno, se nós resolvêssemos, tivéssemos tudo resolvido em pleno, acho que nem era preciso eu ser Presidente de Câmara, haver Presidente de Câmara nem Secretário de Estado. Portanto, há sempre problemas por resolver e obviamente que os Conselhos querem sempre mais, porque é esse o nosso objetivo. Agora resolvem, numa parte, alguns problemas e algumas fragilidades que nós tínhamos e que hoje ficam resolvidas.
Hertz ouviu também o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. Luís Góis Pinheiro deu conta do alargamento desta rede de espaços do cidadão em todo o país, que ascende a mais de 500 espaços e que vai continuar, como disse, a crescer.
São já 585 espaços de cidadão e é evidentemente um processo para continuar. A política do Governo nesta matéria tem sido a de reforçar a oferta de serviços presentes na internet, mas não esquecer a importância que é manter serviços de proximidade junto às populações. Os espaços de cidadão são a forma de prestar serviços por excelência junto às populações. Até porque é possível, com uma estrutura que é leve, que é barata, a colocar estes espaços junto de comunidades até de pequena densidade populacional, de baixa densidade populacional. Frequentemente assistimos à desertificação dos territórios de menor densidade populacional, com a saída de serviços públicos, porque pela sua dimensão não há público suficiente para justificar a sua permanência, e são estas estruturas, como é o caso do Espaço Cidadão, em que um ou dois funcionários são capazes de prestar serviços de diferentes departamentos do Estado, muitas vezes até de diferentes níveis da administração pública, serviços da administração central, serviços da administração local, no mesmo espaço, que possibilita manter a presença do Estado e da prestação de serviços públicos junto às populações. E até ir mais longe, se calhar hoje, ter espaços cidadão num sítio onde no passado não havia sequer a prestação local de serviços públicos.
Falou há momentos da questão do cartão do cidadão, tem novidades? Que novidade é que são?
A novidade é essa, desde ontem, que é possível renovar, todos os cidadãos que têm mais de 25 anos podem renovar o cartão de cidadão até na internet, desde que tenham o cartão de cidadão ainda válido e tenham os códigos, ou então tenham chave móvel digital e o cartão de cidadão não esteja caducado há mais de 30 dias. Portanto, nessa situação, podem ir à internet e, sem ter saído de suas casas, pedir a renovação do cartão de cidadão.
Ao nível dos serviços que aqui vão ser prestados, de facto é uma gama muito vasta.
É uma gama vasta. Eu destacaria, por exemplo, a renovação da carta de condução, ou o pedido de alteração de morada do cartão de cidadão, tão relevante para quem muda de casa, ou a possibilidade de pedir o cartão europeu de seguro-doença para aqueles que agora, nesta altura do verão, se deslocam para o espaço, para a Europa, para gozar as suas férias, ou entregar os documentos comprovativos de despesa da ADSE e por aí fora. São mais de 200 serviços que a partir de hoje são prestados aqui em Constância.
Os alunos das escolas do Conselho de Santarém recolheram mais de 110 mil rolhas em 3 meses, de fevereiro a abril. Estiveram perto de alcançar meia tonelada de rolhas recolhidas. Participaram nesta iniciativa os dois agrupamentos de escolas do Conselho, Alexandre Coano e Ginastal Machado. A escola vencedora do desafio Rolha a Rolha foi a EB do Mergulhão, que é premiada com uma visita de estudo a Coruxa, ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Numa nota publicada na rede social Facebook, o município de Santarém congratula-se com o sucesso da participação ativa da comunidade escolar neste projeto de educação ambiental, do montado à rolha e, concretamente, no desafio Rolha a Rolha, que contabilizou quase meia tonelada de rolhas de cortiça recolhidas para serem enviadas para reciclagem. Este projeto, desenvolvido pela equipa multidisciplinar da Ação para a Sustentabilidade do município, lançou o desafio a 5 escolas do ensino básico: EB Mergulhão, EB Val de Santarém, EB Sacapeito, também EB dos Leões e ainda a Escola Básica do Prémio, num total de 468 alunos participantes, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar e dar a conhecer a importância do sobreiro, do montado e da cortiça, que produz valor ambiental, social e económico. A cortiça é um material reciclável e as rolhas de cortiça podem ser trituradas e reutilizadas noutras aplicações e produtos amigos do ambiente.
Rádio Web, primeiro a informar.
Vai ser realizado um projeto comunitário em Ferreira do Zezer, uma masterclass de formação de novos fotógrafos que vai além da programação cultural do Caminhos e que envolve a comunidade local. Durante 4 fins de semana, de 6 a 28 de julho, O Viagens na Minha Terra organiza um laboratório de fotografia com Augusto Brásio e Nelson Daires, no concelho de Ferreira do Zêzere. Durante o laboratório, os alunos serão orientados no desenvolvimento de um trabalho individual com a realização de um portfólio em formato digital. A apresentação pública dos trabalhos dos alunos terá a forma de projeção de vídeo, com participação de artistas locais a tocar ao vivo. A Masterclass terá um máximo de 12 participantes. Os candidatos interessados deverão realizar uma pré-inscrição no site do Viagens na Minha Terra para o processo de seleção e admissão de candidatos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.